Aperte o play agora e curta o que rola na Rádio ESC pelo nosso aplicativo.
Começa agora o Boletim ESC.
Bom dia, ouvinte. Meu nome é Beatriz Farias e nessa quarta-feira, 24 de abril, está começando mais um Boletim ESC.
É isso aí, o Boletim está voltando do feriadão. Eu sou Helena Hadler, são exatamente 11h32 e vamos para mais uma rodada de notícias do campus e da região.
Começamos o Boletim falando sobre educação. Hoje, a greve dos professores das instituições federais completa 10 dias. Ao menos 23 universidades, 5 institutos e um centro tecnológico estão com suas atividades acadêmicas paralisadas.
O motivo é que o reajuste exigido pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior foi negado pelo governo.
O sindicato tem como proposta um valor de 22,71%, que seria dividido em 3 parcelas de 7,6% nos próximos 3 anos.
Na sexta-feira do dia 19 de abril, o governo apresentou uma nova proposta de reajuste e, nessa ocasião, teria dito que seria inviável ter um aumento de salário para servidores previsto para esse ano.
O motivo alegado pelo governo é que, devido ao arcabouço fiscal, faltariam recursos para aumentar o salário dos professores federais. As entidades sindicais de cada região terão até amanhã para avaliar a decisão do governo e decidir a continuidade ou não da greve.
Hoje estará acontecendo uma reunião virtual entre os sindicatos da UFBA, UFRB, UFOB, UFSB e Unilab para que as federais baianas decidam seu posicionamento.
E como isso afeta os estudantes? Ouça a matéria que preparamos sobre a situação dos discentes da Universidade Federal do Sul da Bahia.
No dia 15 de abril, os docentes da Universidade Federal do Sul da Bahia, UFSB, aderiram à greve nacional da categoria em prol do reajuste salarial e da equiparação de benefícios dos servidores públicos federais. A decisão veio pouco tempo após o início da greve dos técnicos administrativos de educação, deflagrada no mês passado, em 11 de março. Em meio a essa movimentação, os estudantes se encontram divididos, como relata o presidente interino do DCE da UFSB, Kaique Castro.
Nós temos 3 tipos de situação, de status acontecendo nos discentes da UFSB em relação à greve, né? Tanto em relação às tais quanto em relação aos docentes. Parte dos discentes, por meio de seus diretórios, centros acadêmicos, já fez essa discussão e aderiu à greve. Existem outras partes que ainda está discutindo e também aqueles que não aderiram. Tanto é que aqui no CJA a gente teve uma discussão ampla juntamente com outros cursos, fizemos uma assembleia geral e decidimos pela a adoção da greve como um todo. Existe, contudo, situações onde os cursos fizeram as suas próprias assembleias e deliberaram pela não adoção.
A classe estudantil tem aproveitado a atmosfera atual para lutar por suas pautas. No dia 5 de abril, foi realizado um protesto em frente à reitoria da universidade, em Itabuna, com a intenção de trazer essas demandas à tona.
Bem, o processo ocorrido no dia 5, em frente à reitoria, né, o protesto, ele representa um transbordo, porque alguma de nossas demandas já havia sido enviada junto à reitoria, principalmente, em relação a temas como água, infraestrutura de campus no geral e transporte. E nesse sentido, toda a mobilização é justamente para fazer uma pressão popular para que as demandas que já estavam latentes, embora já tivessem sido encaminhadas, elas sejam aceleradas. Dentro desse tema, né, que é a melhoria da condição dos estudantes, a gente tem outros subtemas, que aí vai melhoria na infraestrutura interna da universidade, então melhoria do campus, seja no melhor tratamento de água, seja na construção do RU, seja também na colocação de aparelhos de ar-condicionado dentro das salas de aulas. A gente vai para outro tema, que é melhoria nos transportes, e aí a gente toca no tema prefeitura, essa responsabilidade dos municípios, para conseguir que o transporte interno, né, para conseguir que o transporte municipal não só vá para a universidade, mas tenha condição de levar esses estudantes de volta para casa.
No campus Jorge Amado, em Itabuna, foi formada uma comissão organizadora com o objetivo de desenvolver ações para o período da greve, chamada Compara CGA, cujos membros foram nomeados ontem, dia 23. Assim, a UFSB segue se organizando em defesa da assistência e da permanência estudantil. Com edição de Giordano Sofiati e orientação de Eliana Albuquerque e Priscila Schecker, eu sou Igor Fonseca para a Rádio UESC.
Valeu, Igor. Agora, sobre a situação das universidades estaduais da Bahia, ontem, dia 23, houve reunião das associações de docentes da Bahia com as secretarias de Educação, Administração e Relações Institucionais.
Desta vez, esteve em pauta a situação dos professores que estão solicitando o regime de dedicação exclusiva desde 2017, sem que fossem atendidos.
Na proposta apresentada, o governo se comprometeu a destravar a fila existente de mais de 200 professores, muitos dos quais, mesmo ganhando a causa na justiça, ainda não haviam recebido.
O governo da Bahia assegurou ao movimento docente que até esta sexta-feira, todas as DEs solicitadas desde 2017 estarão publicadas no Diário Oficial do Estado.
A ADUSC tem uma assembleia marcada para terça-feira, dia 30, às 10 horas no CEU. Se você é professor ou professora, atenção! Na Assembleia, a diretoria vai explicar cada proposta apresentada pelo governo até agora para decidir o que será feito.
Outra reunião entre o Fórum das ADs e secretarias está prevista para a segunda quinzena de maio. Desta vez, para discutir as perdas salariais acumuladas nos últimos 9 anos e que prejudica mais de 50% do salário dos professores.
Mas e aí, Bia, vamos falar de editais?
Bora lá! Do dia 29 de abril até o dia 3 de maio estarão abertas as inscrições de bolsas para mobilidade presencial.
O objetivo é selecionar 4 estudantes de graduação ou mestrado da UESC para receberem a bolsa da Universidade Pedagógica e Tecnológica da Colômbia e um estudante de graduação ou mestrado para a Mobilidade Universidade de Sucre, ambos para o semestre de 2024.2.
As inscrições podem ser feitas através do link disponível no site da UESC.
E atenção, hoje é o último dia para as inscrições no PET Saúde e Equidade.
O programa visa aprimorar o conhecimento de profissionais e estudantes da área da saúde e qualificar a integração entre serviço, ensino e comunidade.
São 3 editais disponíveis, sendo cadastro de reserva para tutores, bolsistas e orientadores. Para se inscrever, basta acessar o link disponível no site da UESC.
O feriado foi longo, e pra gente voltar ao ritmo, vai ter bastante evento pelo ESC até o final da semana. Hoje, o mestrado em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação promoverá a palestra Sandbox, conceito e aplicação em distintos ecossistemas de inovação.
O tema do evento será a alavancagem do ecossistema de inovação do setor financeiro, possibilidades e desafios.
O objetivo é discutir e avaliar o planejamento de países e setores estratégicos com base no Sandbox e verificar seus efeitos no potencial inovativo nos ecossistemas financeiros, de saúde, educação e de telecomunicações.
O público-alvo são estudantes docentes, empresários e empreendedores interessados no tema. Para participar, basta acessar o link do site da UESC às 19 horas.
Também acontece hoje a 4ª edição do Batalha do Salobrinho, organizada pelo coletivo Hip Hop UESC.
A Batalha de Rima vai estar rolando a partir das 18h30, na Praça do Salobrinho. É só colar.
E caso tenha ficado interessado em competir, é só mandar uma mensagem na DM do Instagram deles, @hiphop_UESC.
No mês da consciência indígena, ocorre na UESC o curso de Filosofia da Ancestralidade e os Povos Tradicionais. O curso faz parte do projeto de extensão O Homem, o que ele é?
O objetivo principal do curso é discutir a filosofia sobre algumas perspectivas afro-brasileiras e indígenas, tendo a ancestralidade como ponto principal.
São 40 vagas disponíveis para a comunidade acadêmica e comunidade externa. Os eventos ocorrerão no auditório do DFCH nos dias 25 e 26 de abril.
Para participar, basta acessar o link disponibilizado no site da UESC.
Aproveita e dá uma conferida na mais nova produção da Rádio UESC, o documentário Anama, um futuro ancestral, que conta com falas de indígenas tupinambás e pataxós rahãs. Ele já está disponível em todas as plataformas de podcasts.
Agora uma grande notícia. Na última terça-feira, dia 22, o campus Sônia Nazaré de Andrade completou 50 anos.
Para celebrar o acontecimento, amanhã haverá comemorações, entregas de títulos honoríficos a personalidades regionais e ex-gestores da instituição.
Para entender a importância do nosso campus, ouça a matéria da nossa repórter Júlia Molfi.
Nesta segunda-feira, dia 22, o campus Sônia Nazaré de Andrade, sede da Universidade Estadual de Santa Cruz, completa 50 anos. O campus foi implementado em 1974 com a fundação da Federação das Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna, a FESP, resultado da junção entre a Faculdade de Direito, em Ilhéus, com a de Economia e Filosofia, em Itabuna. Desde então, a UESC desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da região sul da Bahia, como ressalta o reitor Alessandro Fernandes.
Olha, eu ingressei aqui na universidade em 1993. Naquele momento, o campus da nossa universidade era bastante diferente do que é hoje. Nós tínhamos a torre administrativa, Dr. José Haroldo Vieira, e tínhamos quatro pavilhões. O Manuel Nabuco leva o nome de um fazendeiro que doou uma parte do terreno na qual o nosso campus está instalado, e de três outros baianos, que inclusive membros da Academia Brasileira de Letras, o Pedro Calmon, o Adonias Filho e o Jorge Amado. Então a universidade se limitava a quatro pavilhões e a torre administrativa, sendo que naquele momento, inclusive, era realizado o vestibular aqui na universidade. Em um dos nossos pavilhões, no Adonias Filho aqui, nós tínhamos a gráfica da universidade onde eram elaboradas e impressas as provas do vestibular. Então, concentrava-se tudo aqui na nossa universidade. Hoje, às vésperas de completar 50 anos do campus, que leva o nome do ex-gestor da FESP, portanto, pioneiro aqui, que é o professor Dr. Sônia Nazaré de Andrade, a universidade está bastante diferente. Nós temos hoje um auditório central com a biblioteca central, nós temos hospital veterinário, nós temos mais dois pavilhões novos, que é o de Ciências Exatas, que leva o nome do reitor Evandro Sena Freire, onde funciona o curso de Direito, que leva o nome do ex-governador Valdir Pires. Nós temos o Parque de Esportivos, uma série de construções na nossa universidade que é bastante diferente daquela que foi inaugurada 50 anos atrás. Então eu diria que é uma alegria muito grande hoje chegarmos aos 50 anos da nossa universidade, do campus da universidade, vendo o campus revitalizado, mas com uma coisa que é fundamental, revitalizado e vivo, porque é que hoje circulam diariamente 10 mil pessoas.
A universidade já formou mais de 40 mil profissionais durante os 50 anos de sua existência. Entre eles está Guilherme Júnior, graduado na turma de Direito de 1994 e atual pró-reitor de Ações Afirmativas e Permanência Estudantil.
Eu ingressei na antiga FESP em 1990 como calouro de Direito e tive a oportunidade de militar no Diretório Central de Estudantes, inicialmente no antigo Diretório Acadêmico de Direito, que era o Dajan, hoje o Cajan, e depois no DCE. Inicialmente como diretor de assuntos sociais e depois acabei me tornando presidente na gestão em 1993. Mas militei desde 1990, passando por 1991 e 92, que foram anos cruciais para a consolidação da estadualização da FESP, que já tinha ocorrido em dezembro de 1988 no governo de Valdir Pires, e a sua transformação em UESC a partir de campanhas que foram realizadas pelo movimento estudantil junto com os demais segmentos da comunidade acadêmica no sentido de consolidar aquela estadualização, aquele processo de estadualização e também a implantação da Universidade Estadual de Santa Cruz. Depois de tantos anos, vou fazer 30 anos agora de graduado, retornar inicialmente à UESC há pouco menos de 20 anos como professor me permitiu inicialmente enxergar toda a transformação que pudemos ter visto, tanto do ponto de vista das estruturas existentes, quanto também do número de cursos, só para você ter uma ideia, naquela época eram apenas 9 cursos, né? Sem nenhum mestrado, sem nenhum doutorado. Ter tido também ainda a oportunidade, um pouco antes, de ter sido servidor técnico administrativo e ter visto também o surgimento das primeiras pós-graduações na universidade. E hoje ver tudo aquilo que nós alcançamos enquanto instituição e hoje estando em uma pró-reitoria importante, recém-instalada, para atender um processo de demanda da comunidade acadêmica, principalmente os estudantes da minha época, que nós já falávamos em estruturas, não especificamente no conceito, mas em estruturas de permanência, de assistência estudantil, de ações afirmativas, e poder nesse momento trabalhar nesse processo, né, de consolidação e implantação de novas estruturas de ação afirmativa e permanência estudantil, para mim acaba sendo uma espécie de coroação de uma vida, né, que começou com a instituição lá enquanto estudante, calor de direito, militante do movimento estudantil, servidor, professor e agora auxiliando, né, trabalhando, colaborando com a universidade para que a gente possa consolidar aquilo que a gente já discutia há 30 anos atrás aqui na universidade.
Cada funcionário é um pilar importante para a manutenção física, histórica e afetiva do campus. Jacira Freitas, do Centro de Microscopia Eletrônica, relata sobre sua longa dedicação à universidade.
Eu me chamo Jacira, trabalho aqui há 25 anos, gosto do que eu faço. Quando eu entrei aqui era um pouco difícil, era muito cobrado, mas graças a Deus foi mudando. E aí eu me sinto muito bem, tenho 14 anos que trabalho aqui nesse local, no Centro de Microscopia Eletrônica. Trabalhei 10 anos na torre, no segundo andar da torre, e de lá eu fui transferida para aqui e tô aqui há 14 anos, até o dia que Deus permitir. Antes, quando eu entrei aqui, era um pouco assim rigoroso, mas foi fazendo as mudanças, né? E cada dia mais foi melhorando. E por honra e glória do Senhor, foi tudo bem, estamos aqui. Então, botou mais pessoas para trabalhar, foi crescendo o campus, e aí, cada dia passa melhorando. Eu me sinto maravilhada, porque é o lugar em que eu tiro o meu pão de cada dia, para ajudar minha família, os meus filhos e netos, e eu me sinto muito bem e muito agradecida ao Pai.
Meio século de história do Campus ONI Nazaré de Andrade não apenas representa um momento emblemático na jornada da instituição, mas também ressalta seu compromisso duradouro com a excelência acadêmica, o progresso regional e a capacitação de profissionais qualificados. Com um legado repleto de realizações e impactos positivos na comunidade sul-baiana, a UESC reitera sua importância como um pilar essencial no panorama educacional e socioeconômico da região. Com produção por Gabriela Souza e Fernanda Sandes, edição por Beatriz Farias e orientação de Eliana Buquerque e Priscila Schecker, eu sou Júlia Moff para a Rádio UESC.
Obrigada, Júlia. Obrigada, equipe. E é isso, querido ouvinte. Chega ao fim mais uma edição do Boletim UESC.
Agradecemos a sua audiência e para acompanhar mais da Rádio UESC é só baixar nosso aplicativo na Play Store. Se você for usuário do iPhone, baixe o aplicativo RádiosNet na Apple Store e procure por Rádio UESC.
Estamos também nas principais plataformas de podcasts onde você encontra as outras edições do Boletim, além de todos os nossos programas. E caso queira nos enviar alguma pauta, mande e-mail para produção.radioesc@gmail.com.
E não esqueçam de seguir a gente no Instagram, @radioesc, para ficar por dentro de tudo que a gente produz.
Ficamos por aqui. Tenham um ótimo dia e até amanhã.
Tchau, tchau.
Esse foi o Boletim UESC.